Ora bem, enquanto as nossas multidões são pequenas, tentaremos nos apressar para podermos sair a fim de agirmos para este único propósito, para que reconheças a presença de Jesus Cristo. Percebes? Se Ele está presente, então, ora, tudo está resolvido. Ele fez a palavra, Ele está aqui para confirmá-la. Ele prova que a confirmará. Ele é apenas o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lhe vimos fazê-lo ontem à noite, infalivelmente. Lhe vemos noite após noite, dia após dia e ano após ano. Nunca nenhuma vez Ele predisse alguma coisa, independentemente de quando foi, de quando aconteceria, das milhares de vezes nas quais aconteceram perfeitamente, com exatidão, pontualmente direito. Como pode isso acontecer? Quantos sabem isso e conhecem o ministério e sabem que isso é verdade? Aí estás. Nenhuma única vez, independentemente de quão impossível, aconteceu da mesma forma. Ele é Deus. E se reconhecêssemos isso e agarréssemos nisso, e agora temos apenas um curto espaço de tempo para estarmos aqui. Penso que mais três noites ou mais duas noites, um dia depois desta noite. Eu penso que domingo à tarde é o culto de encerramento. Tentaremos encerrar no domingo à tarde para que os pastores e todos não queremos vos afastar da vossa igreja. Nós apenas queremos acrescentar mais à igreja e dar-vos mais fé no Deus a quem servis na vossa igreja, entendem? E não queremos as portas da igreja fechadas de forma alguma. Queremos que fiques lá, mas apenas tentaremos ajudar-te, encorajar-te. Um reavivamento nem sequer significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reavivar aquilo que já tem, já existe. É mesmo isso, é um reavivamento. Observei uma vez à beira-mar onde soprava o vento e estava apenas a tremer. Ora, não há, era uma hora marítima, era no lago Michigan. Estava lá a observar as ondas à medida que balanceavam, e aquele mar balanceando, as águas balanceando e os barcos balanceando, e pensei, que é isso que se passa? Pensei, por que que o lago está a ter um reavivamento? E foi isso, está a saltar e a balançar, porque há um vento forte e impetuoso a descer sobre ele. Pensei, bem, sabem que mais? Não há mais uma gota de água nele neste momento do que quando estava perfeitamente imóvel. Não há mais água dentro dele, está apenas todo agitado. Bem, agora, o que é que está agitado? Sabe o que é que faz a agitação de uma água? Ele remove todo o lixo da água e lança ali na margem. É disso que precisamos, uma remoção da incredulidade para a margem, que a palavra de Deus tenha preeminência. É disso que precisamos, um reavivamento, e remover toda a incredulidade, todas as ideias e superstições e etc. Sairmos e vermos que Deus ainda é Deus. É para isso que temos reavivamentos. O Senhor ajuda-nos enquanto escolhermos este texto para ler esta noite. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Encontra-se em São Mateus, o capítulo 12, versículo 38 e no 42. E o meu texto esta noite é a presença de Deus não reconhecida. Ontem à noite falávamos de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, e vimos que Ele era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, a sua presença, se Ele é o mesmo, está irreconhecível. Leiamos. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo, Mestre, queremos ver algum sinal de ti. Mas ele respondeu e disse-lhes, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas levantar-se-ão no julgamento com esta geração e condená-la-ão, porque se arrependeram na pregação de Jonas. E eis que um maior do que Jonas está aqui. E a rainha do sul se levantará no julgamento com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está um maior do que Salomão. A presença não reconhecida. Em que poderiam estas pessoas pensar? Deus sempre foi, sempre Ele veio quando Jesus estava aqui na terra. Ele disse: vós branqueais e ornamentais as paredes e os túmulos dos profetas e lhes colocais lá dentro. Veja, algo acontece e passa, e Deus oculta isso dos olhos dos sábios e os instruídos e revela-o aos pequeninos, os quais aprenderão. Jesus agradeceu ao Pai por fazer tal coisa, percebem? Passa bem ao lado do povo e eles não sabem. Por exemplo, os católicos aqui esta noite, lembram-se alguns anos atrás, Joana d'Arc, em França, a pequena dama que era realmente, ela guiou os revolucionários em França, mas ela foi realmente uma serva de Cristo. O que a igreja, a sua igreja fez a ela, queimou-lhe na fogueira como bruxa, porque ela tinha visões e era espiritual. A igreja católica queimou-lhe como uma bruxa na fogueira, porque ela era espiritual e tinha visões. Alguns anos mais tarde, descobriram que aquela mulher era uma santa. Assim, claro que fez uma grande penitência, desenterrou os corpos daqueles sacerdotes que lhe condenaram e queimaram e atirou-lhes no rio. É claro que fez uma grande penitência por isso, por ter desenterrado o corpo daqueles sacerdotes. Ora bem, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Eles fizeram a mesma coisa, só lhes reconheceram depois de virem, depois do ministério terminar, depois de tirar os eleitos e depois de se terem ido embora, reconheceram que houve um profeta entre eles. Jesus, ele veio à terra, dotado dentro dele, estava o Deus Pai. Eu e o meu Pai somos um, o meu Pai habita em mim. Não eu que faço as obras, mas o meu Pai. E se não faço as obras do meu Pai, não creiam em mim. Agora, se repararem, quando ele veio, cerca de 90% do mundo sabia que ele estava na terra naquela época e ainda assim era o Salvador do mundo. E então nunca lhe reconheceram quem ele era, nem mesmo a igreja ou mais ninguém. Dificilmente até lhe crucificarem, enterarem e ele ressuscitar ao terceiro dia antes de alguma vez saberem quem ele era. Ele vem e vai e as pessoas não lhe reconhecem até que passe. E eles, porque nunca se encaixa na teologia deles, nunca se encaixa na hora do dia. Vejam o que é isto, estão sempre a viver num clarão de uma outra era, sempre. A razão pela qual não aceitaram a Jesus é porque estavam a viver no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio para cumprir a lei. Bem, eles não lhe aceitaram porque a sua mensagem não era exatamente a forma como eles haviam informado seus credos. Chamavam-se então tradições. E ele não veio de acordo com suas tradições. Não guardou as tradições deles e realmente ele perturbou-lhes e dilacerou-lhes e fez coisas que eram contrárias a eles, de tal forma que pensaram que ele estava a destruir as igrejas e não puderam recebê-lo por causa da sua mensagem. Todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas eles não sabiam disso então. E poderia acontecer novamente e não saberíamos. Imagino que se ele aparecesse realmente esta noite, seria tão contrário ao que todos imaginamos em nossos quadros, em nossas escolas e etc. Seriam muito poucos a reconhecer o que estaria passando. Ele disse que seria assim, como ele viria. Ora bem, estando Jesus lá, tão identificado com as escrituras e os escribas e fariseus daquele dia, não lhe reconheceram. Por que não? Por que não o reconheceram? Porque lhe imaginaram de uma outra forma. Foi aí que Jesus disse: disse, examinei as escrituras, porque nelas pensais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim, entendem? Agora ele vem exatamente com as escrituras, mas imaginaram que se ele viesse, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, ou o que Noé fez, desconstruir uma arca, ou algo assim, mas quando ele veio, como veio, não perceberam nas escrituras, com as tradições deles, não lhes ensinavam por isso, e o povo estava tão confuso que não sabiam o que estava acontecendo. Será que isso poderia acontecer hoje? Será que poderia acontecer diferente do que as nossas tradições nos ensinaram? E poderia vir algo, passaria e nunca saberíamos até que já ter passado e então terminado. É exatamente assim que vai acontecer. Sabia que quando João Batista entrou em cena, aquilo foi predito desde o livro de Isaías, centenas de anos, há cerca de 800 anos, Isaías profetizou, pensou antes da vinda de Cristo. Será que sabiam que João veio exatamente como Isaías disse que ele viria? Ele veio exatamente como Malaquias disse que viria, e mesmo os apóstolos não lhe reconheceram? Um certo dia em Mateus 11, João estava em prisão, e os apóstolos, alguns dos seus discípulos, foram perguntar a Jesus se ele era o tal ou se deveriam procurar um outro. Agora, note que Jesus não lhes deu um livro sobre como se comportarem, na prisão ou como conduzirem o caráter deles. Ele disse: ficai por perto e observai. E o que acontece? Ide anunciar a João as coisas que viste acontecer. Essa foi a evidência de que ele era aquela palavra. E agora lembra-te, a palavra vem sempre a um profeta. Todos sabemos disso. Deus não faz nada sem mostrar aos seus profetas. Essa aí é a razão pela qual o livro de Apocalipse de Jesus Cristo é a plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós, o livro. Agora, ele terá de enviar alguém para confirmar esse livro, revelá-lo, abrir os selos e etc. Mas quanto a qualquer outra revelação de Cristo, já está reconhecido aqui mesmo. Ele é a plenitude disto, da revelação. Agora note, nunca falha, mas a palavra vem ao profeta. Veja João de pé na água, predizendo o profeta que o Messias estava exatamente entre eles. Ele disse: há um entre vós agora que não o conheceis. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e fogo. Agora lembra-te, ele estava mesmo entre eles, a Bíblia disse, e não lhe reconheceram. Um dia, quando Jesus desceu lá, João reconheceu-lhe e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora veja, antes que fosse reconhecido por alguém, ele veio ao profeta, ele era a palavra. João era o profeta. Lembro-me que o meu velho professor Batista me disse: sabes o que aconteceu? Disse: Jesus batizou João. Eu disse: acho que não. Ele disse: claro, João nunca foi batizado. Ele veio pregar, batizar. Ninguém era digno de batizar-lhe. Jesus batizou-lhe. Eu disse: não sei isso. E um dia, enquanto eu estava a estudar, o Espírito Santo revelou assim: veja, observai. Ele saiu à água e disse: por que vens a mim? Tenho necessidade de ser batizado por ti. Jesus disse: deixa que assim seja. Observa, mas assim nos é conveniente, nos convém que cumpramos toda a justiça. João, sendo um profeta, conhecendo a palavra, o sacrifício que ele era deveria ser lavado antes de ser apresentado. Depois ele foi batizado, João batizou-lhe, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A palavra chegou ao profeta na água. E depois, quando ele foi batizado, ainda o povo e o Espírito Santo desceu. Nem todos lhe viram. João viu-lhe. O anjo do Senhor poderia estar aqui esta noite, e talvez uma pessoa lhe veria, e mais ninguém. Aquela luz, aquela estrela que passou por cima de cada observatório que os magos seguiram, nenhum observatório soube nada sobre ela, ninguém mais lhe viu, a não ser aqueles magos, porque era para eles vê-la. Eles viram-na e foram para eles quando a luz, a coluna de fogo, derrubou Paulo no caminho de Damasco, ele reconheceu que estava na presença de Deus. Agora, aquele hebreu nunca chamaria a nenhum outro espírito de Senhor sem saber que aquela era a mesma coluna de fogo que guiou o povo para fora do deserto. Ele disse: Senhor, quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: sou Jesus. Jesus disse: vim de Deus e regresso a Deus. Ele era aquele fogo que estava na sarça ardente que conduziu Moisés através do deserto, e ele retornou àquilo. E agora aqui estava ele no caminho para Damasco, foi derrubado, e todos os homens que estavam com ele nem mesmo viram a coluna de fogo. E era tão real para Paulo até que ele arrancou os olhos e teve de ser conduzido para a rua chamada direita em Damasco. Ele ficou cego. Ananias, o profeta, lá viu-lhe numa visão, foi lá e impôs-lhe a mão, e ele recebeu o Espírito Santo, e as escamas caíram dos seus olhos, e ele pôde ver novamente. Foi tão real para ele que ele cegou os olhos, e no entanto nenhum dos outros reconheceu que ele estava lá, não puderam vê-lo. Assim é hoje à noite. Há alguém sentado ali, mesmo que pode trazer Deus à cena, quando o outro não saberá nada sobre ele, reconhecendo Deus. E Jesus, quando estava aqui na terra, ele realizou plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria. Mas eles não lhe reconheceram porque não estavam de acordo com a tradição deles. Para aquela era, ele não viria e não faria o que Moisés fez. Ele viria, nasceria de uma virgem, e de acordo com Deuteronômio 18:15, ele seria um profeta. E ele fez exatamente essas obras e sinais. Os judeus sempre procuravam sinais, foram ensinados e nunca depender de discursos intelectuais. Os judeus sabiam melhor do que isso. Os gregos ensinavam isso, mas não sobre discursos intelectuais, mas sobre sinais. Mostra-nos um sinal. Estas pessoas, uma vez, Rabi, ou mestre, mostra-nos um sinal. Queriam saber, e ele já lhes tinha mostrado um sinal. E queriam um tipo diferente de sinal, mas ele só podia fazer o sinal daquela era. Assim faz ele hoje. Ele está derramando o Espírito Santo, é o sinal da sua aparição. Até mesmo nesta era, como ele prometeu, queriam um sinal. E ele deu-lhes um sinal bíblico, mas queriam um sinal diferente. E é ali que tanta gente hoje em dia fica confusa. O arrebatamento poderá acontecer, e basta pensar que tristeza seria. Deixa-me voltar ao onde Jesus ou João enviou seus discípulos para ver Jesus e se ele era ou não o Messias. Naquela hora ele fez muitas coisas. Quando voltaram os discípulos para contarem a João o que viram, Jesus disse aos que lá estavam sentando: o que saíste a ver no deserto? O que saíste a ver quando João estava a pregar? Saíste a ver um homem vestido de vestes brancas e etc.? Ou vestes finas? Disse: estes estão nos palácios dos reis, enterram os mortos e beijam os bebês e casam jovens e etc. Isso não conhecem o manejo de uma espada com duas mãos. Disse: o que saíste para ver? Uma cana agitada por qualquer vento. Alguém, algum grupo, lhe ofereceria um pouco mais um dinheiro. Ele diria: mas não pelo João. Alguém poderia convencê-lo dizendo: dá-lhe-vos. Se negares isso, aceitar-vos não, João. O que fostes ver? Disse ele. Ele disse: digo-vos, mais do que um profeta. E se lhe podes receber, este é aquele de quem o profeta disse: este que envia o meu mensageiro diante da minha face, que preparará o caminho. Isto é Malaquias 3, onde ele fez. Um dia os discípulos perguntaram-lhe: por que os escribas disseram que o Elias deveria vir primeiro? Jesus disse: ele já veio e vocês não souberam. E compreenderam que era João Batista. Os discípulos eleitos ainda não conseguiam ver quem ele era. Esse era o Elias. Ora bem, vejam, sabem, a vinda do Senhor será uma vida secreta. Ele disse: haverá dois na cama, levarei um e deixarei um. É aí que está a noite, sabe? Há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, que ninguém consegue prestar contas. Um desses dias pode ser que as pessoas digam: bem, queres dizer que a tribulação, a coisa agora está sobre nós? Pensei que a igreja deveria ir antes da tribulação. Não se apercebem, nem compreendem que o arrebatamento pode ter acontecido e ninguém saberá nada sobre isso. É partida secreta da igreja. E pense, as pessoas continuarão a pregar, dizendo, crerem, estar salvas e acrescentar na igreja e construir igrejas e a continuar tal como nos dias de Noé, etc. E não o sabem. E o arrebatamento terá passado, já aconteceu, e vocês não sabiam. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra, e as pessoas não sabem para onde foram, não podem prestar contas. Alguém vai a algo, um lado, nunca mais ouve falar dela. Isso poderia ser o arrebatamento. Digo-vos, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo do gênero, isso não significa muito para nós. É melhor colocarem o cinto de segurança. É melhor tomar essa palavra de Deus e agarrar-se nela e abandonar esta situação de Hollywood por aqui. Entrou diretamente na igreja, é uma pena. Mas Hollywood brilha, apenas produz uma luz brilhante, e a igreja hoje está a tentar comparar-se com Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood brilha enquanto que o evangelho resplandece com humildade. Deus não está nestes lugares belos e extravagantes e todas estas coisas que vemos. Ele vem em humildade, em uma forma de mansidão e suavidade, passa diretamente por eles. E se conhecer essa palavra, verás isto. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, hoje, o que foi identificado, ele identificou-se devidamente aos crentes daquele dia, aqueles que lhe esperavam. Veja Pedro e André. Veja Natanael, sem dúvida alguma na sua mente. Veja a mulher no poço, não houve qualquer dúvida. Mas estes fariseus, alguns dias antes, onde está o nosso texto esta noite, viram-lhe fazer aquilo e depois chamaram-lhe Belzebu, um demônio. As obras foram feitas, tinham de responder à sua congregação, pelo que a única coisa que fizeram foi chamar-lhe de um espírito maligno. Belzebu era um diabo ou como um adivinho ou algo parecido, e qualquer um sabe que a adivinhação é do diabo. E estavam a comparar onde ele era a palavra que conhecia o segredo do coração, e está a provar que ele era o profeta que seria levantado entre nós neste dia, o redentor profeta. E quando ele o fez, a igreja naquele dia declarou-lhe como Belzebu. Vês o que eram? Ele disse: sois cegos conduzindo cegos. Eles não entram e também não deixam entrar os que estão sob a influência deles. O que queremos fazer hoje é descobrir a verdade. Nós temos que conhecer a verdade. Será que ele é o mesmo? Ele estará aqui para cumprir o que prometeu cumprir? Examine as escrituras e descubram o que está suposto ele fazer hoje. Essa é a razão pela qual John Wesley e Martin Lutero não puderam continuar com a mensagem de Wesley. Organizaram-se. E isso foi o mais longe que puderam ir. Adiante veio Lutero saindo da Igreja Católica. Foi um excêntrico para eles, mas tinha uma mensagem de justificação para a era, a palavra de Deus, uma promessa. Então, após a sua morte, organizaram a organização luterana. Depois, o que aconteceu? Ficou tudo emaranhado de novo, e segundo as escrituras, outra era da igreja se levantaria. E quando isso aconteceu, a era da igreja de Filadélfia se levantou, John Wesley. E o que estava acontecendo é que continuavam sempre a vir para Wesley. E quando aconteceu, houve a era da igreja. John Wesley levantou, mas Lutero não pôde receber isso porque já estava organizado para a justificação. Não pôde aceitar a santificação. Depois, quando os wesleyanos se organizaram da forma como fizeram e os pequenos ramos saíram, o que aconteceu? Adiante veio a mensagem pentecostal da restauração dos dons. Nenhum deles pode se mover. Já estavam organizados. Ora bem, a parte lamentável disso é que os pentecostais se organizaram. Veja o dia em que vivemos, o que está prometido para este dia. Onde estamos? Avançamos. A coluna de fogo movia-se, os filhos de Israel moviam-se com a coluna de fogo. Ou voltavam para o Egito. Nós temos que avançar com a palavra. E hoje estamos a ficar tão preguiçosos, a igreja está a ficar tão mundada e tão indiferente, e as suas mentes estão confusas com a televisão, e nós amamos sushi e algumas dessas coisas, e ficamos em casa. Isto mostra onde estão os corações das pessoas, e podemos dizer-lhes que estas coisas estão erradas e pensam que estamos loucos. O que é mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, percebem? Oh, o maior prazer que conheço é estar em oração até perceber que estou na presença de Deus e reconhecê-la. Penso que essa deve ser a emoção da igreja. É a presença do Espírito Santo. Ver o Deus que fez a promessa entre nós, sentir a sua presença e ver a sua palavra e vê-la vindicada. Deveria dar fé para fazer andar os aleijados, os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem. Eu estava na África do Sul, onde tive cerca de 200 mil pessoas na pista de corrida de Durban. E quando viram uma vez aquilo acontecer assim, depois deles explicar, apenas de uma forma um pouco suave, e viram algo acontecer daquilo revelado, e 25 mil pessoas foram instantaneamente curadas. De uma só vez, levaram 7 furgões carregados, caminhões tão longos como aqui, de 6 e 18 rodas, assim, eles abarrotaram de velhas muletas e etc. pagãos, que nem sequer sabiam qual era a mão direita e a mão esquerda. E no dia seguinte, o senhor Sidney Smith, o presidente da Câmara de Durban, telefonou-me e disse: vai para a tua janela em direção ao Oceano Índico, verás algo que nunca viste. E era a escolta política que descia com sede desses grandes furgões carregados com centenas de pessoas, e andar atrás deles, as quais no dia anterior estavam nas macas da cama de lona, nas paniolas que tinham cantando somente crer, todas as coisas são possíveis. Uma semana antes lá estavam a guerra uns com os outros, guerra dos nativos, e agora estavam caminhando os braços dados de mãos, porque reconheceram que Deus do céu apareceu perante eles na forma de sua palavra. E nós, americanos intelectuais, sentamos-nos, eles se levantarão no dia do julgamento final e condenarão essa geração pela qual vimos. Me faz lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky, não há muito tempo, teve um pequeno bebê a passear na loja dos 10 cêntimos, e ela estava a fazer pequenas coisas, a tentar fazer com que ela reparasse, e o pequeno bebê continuava a olhar diretamente para fora, e finalmente ela pegou num pequeno sininho, qualquer coisa que traísse a atenção de um pequeno companheiro daquele tamanho, e ela abandonou os sininho, e o pequenininho ficou olhar diretamente para a frente, e ele começou a chorar e caiu. Algumas pessoas vieram para ajudar e disseram: oh, que não pode ser, disse. O que é que se passa com o bebê? O médico disse: o bebê está melhor. Disse: o que se passa com o bebê, senhora? Ele disse: bem, ele teve um acesso há cerca de 6 meses que apenas se senta e olha fixamente, não importa o que seja para atrair a atenção desse bebê, não atrairia sua atenção, e limita-se a sentir-se e a olhar fixamente. Apenas o médico disse: achar que estivesse melhor, e os trouxesse para aquilo, para apanhar aqueles pequeninos. É assim que a igreja está a ficar. Deus abalou todas as promessas da Bíblia perante eles, ainda assim sentamos-nos e olhamos fixamente, olhando o que é. Mostre-me o sinal. Sim, está acontecendo a toda hora, mesmo a nossa volta, trazer a presença de Deus deveria iluminar-nos. Quando Deus faz a promessa, ele mantém essa promessa. Sim, Senhora. Depois de Jesus provar tanto sinal de messiânico, que ele era aquele Messias, mesmo perante tudo isso, mostram-nos um sinal. Veja, eles não lhe reconheceram, estavam a olhar diretamente à sua frente, não estavam neles para crer. Tudo como diziam: a minha velha mãe do sul não consegue estirar um sangue de um nabo, porque não há nada nenhum lá. Ainda não lhe reconheceram, tão cegos pelos seus credos e etc. que tinham naquele dia, nunca lhe reconheceram as escrituras da promessa, porque os credos a tinham encoberto. Os seus credos e tradições daquele dia tinham encoberto a promessa da Escritura. Se eles fossem ensinados de acordo com a Escritura, que ele seria o sinal que seguiria o Messias, quantos creem que ele veio em seu sinal correto? Claro, ele veio de acordo com a promessa, mas foram ensinados, não credos, cremos nisso e cremos naquilo, e todos eles creem em Deus, todos eles, e hoje nós, americanos especialmente, pensamos que seremos justificados porque construímos grandes igrejas e temos bons pastores e etc. Lembrai-vos, se assim fosse, Deus seria injusto. Se nós acolhesse assim, pois Caim e Abel, os dois primeiros adoradores de fora do Éden, construíram um altar ao Senhor, ambos fizeram sacrifícios, ambos ofereceram presentes, ambos oraram, mas um estava certo e o outro estava errado. Notem que nós devemos ter a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, sempre. Agora, é a mesma coisa hoje, as pessoas ficam tão cegas, elas dizem, eu digo, és um cristão, ou pertenço a certa igreja, tal. Veja, isso não tem nada a ver com isto, não tenho nada contra isso, mas não é isso que estou a tentar vos dizer, pertence a qualquer igreja que você queira, a vossa marca não faz qualquer diferença. Estava a dizer ao pastor, amanhã no Colorado, ele costumava juntar o gado a cavalo, etc., e costumava sentar-se lá com uma perna do outro lado da cela, assim, e o gado e a associação Hereford do Rio Trabosham pastava no vale do Rio Trabosham. Depois levavam-se no cima e havia purificação oriental e ocidental, todo o gado daqui para cima na associação pastava, e o grupo com o que eu estava pastava a purificação do leite, então tinham acerca de lá para fora e nas montanhas durante todo o verão, e rodeávamos o gado, 4 ou 5 marcas diferentes, 8 ou 10 marcas diferentes no rio, rodeávamos o nosso gado na primavera, levando-nos até lá, e costumávamos sentar-se lá com a minha perna atravessada pelo corno da cela, e depois termos apanhado todo o gado, estava todos marcados, etc., levando-lhes a volta, e o guarda florestal estava lá com talhas à medida que passava, e notei que havia todo tipo de marcas, e o senhor Grimes tinha a vara de diamantes, e logo acima de nós tinha a trilha de Turquia, tínhamos o tripé velho. E havia marcas diferentes que passavam por lá, mas o guarda florestal não reparava na marca, reparava para a etiqueta sanguínea na orelha. Não havia nada que pudesse entrar naquele pasto para manter as associações de criação, manter o seu gado fiel à raça. Não havia nada que não fosse hirofolde, a raça pura. Tinha de ser marca na orelha pela etiqueta. É assim que será no julgamento. Não me perguntará se foi motorista, batista, presbiteriano, qual marca tem ou não significa nada para ele. Não é nada, exceto um cristão nascido de novo, nascido do sangue de Jesus Cristo. É isso que entrará, nada menos que isso entrará. Agora, nós queremos nos lembrar disso. Agora bem, quando ele não é reconhecido, o seu poder não é sempre revelado. Quando ele não é reconhecido, não importa o quanto Deus esteja presente, tens de crer nisso. Isso é tudo. Como a mulher com o fluxo de sangue. Todas as pessoas que passavam e todos de pé lá, dizendo, lá vai o Rabi, esse é o sujeito que se diz um profeta, este é um fanático e tudo do gênero. Mas o que aconteceu? Esta pequena mulher tinha um fluxo de sangue e ouviu falar dela, e quando lá desceu, independentemente do que alguém dissesse, ela reconheceu quem ele era, e ela disse, se eu pudesse apenas tocar na sua vestimenta, percebem? E quando aquela fé genuína em Deus se tornou uma coisa positiva para ela, o que é que isto liberou? Liberou o poder dele para lhe curar. Tocou-lhe de tal maneira, ele virou-se e disse-lhe o que está errado com ela. A tua fé te salvou. O que é que eu fiz? A fé. Outros ali em pé poderiam estar mais doentes do que ela, mas ela reconheceu a sua presença. Ela sabia que essa era a sua oportunidade. Se apenas pudéssemos fazer isto esta noite, pessoal, se pudéssemos apenas perceber que ele nos aparece estas reuniões com um propósito, ou seja, liberar os nossos desejos que temos nele para nós, mas temos de reconhecer a presença dele. E agora, como reconheço a sua presença? É quando a palavra prometida para esta era se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés ou de qualquer outra era, a promessa da palavra para esta era. Agora, nós descobrimos que ele prosseguiu e Jairo, um pequeno sujeito lá em cima com uma filha morta. Ele creu que o que ele dizia era verdade agora. Lembrai-vos que ele era um sacerdote e estava proibido porque foi estritamente dito qualquer pessoa que se associasse a ele seria expulso da sinagoga. Bem, quer fosse expulso ou não, ele estava satisfeito que Deus estava presente em Cristo e essa era a palavra. E o que ele fez? Liberou-lhe o poder da ressurreição que estava nele. Amém. Trouxe à luz uma rapariga que estava morta e expôs porque ele reconheceu que Deus estava em Cristo e que a sua presença estava na sua casa. Mas na cidade onde ele foi criado, esse mesmo poder estava nele. Na cidade onde foi criado, mas nunca lhe reconheceram. A sua presença para eles não significava nada. Talvez algum fanático. Onde estas coisas? Deixa que faz tal coisa. Deixa-me ver fazer isso. Será que vocês já ouviram isso? É, grandes pentecostais e vocês que creem na cura divina, aqui está mais ou menos aqui, deixa-me ver, ver o curar. É o mesmo velho diabo, o mesmo que disse, se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. O mesmo velho diabo, quando tinha os olhos tapados, bateram-lhe na cabeça com um pau e disseram, agora passou o pau para... Então diz-nos, quem te bateu e cremos em ti e se fores profeta. É a mesma coisa quando ele estava na cruz. Disse, se és tu o filho de Deus, saia da cruz e prova-te que tu és o filho de Deus. Ele poderia fazer isto. Eles prestaram-lhe a maior homenagem que ele já teve lá, mas não sabiam, disseram, ele salvou os outros. Ele próprio não pode se salvar. Ele se tivesse salvado, não poderia salvar os outros. Ele deu-se para poder salvar outros. Não reconheceram a presença de Deus. Isso é tudo. Ora bem, ele libera o poder da cura. O que é? Liberará o poder de abrir os olhos para lhe reconhecer ou cegar os olhos para nunca lhe reconhecer o que abre os seus olhos de um feche os outros do incrédulo, mas a cidade, eles não tinham confiança nele. Na casa do fariseu que ele convidou, era Simão, um fariseu, e ele fez um grande jantar. O fariseu queria provar-lhe que ele não era profeta, por isso lá estava ele a brindar com seus copos e as suas taças e todos os perfumes finos da casa. Jesus tinha ultrapassado a lavagem de peixe, sentou-se lá e sujo o cheiro do campo sobre ele, onde os animais estavam ao longo do caminho e as suas vestimentas. É por isso que lavaram os pés naqueles dias. E vês a primeira coisa quando és convidado para uma casa lá na Palestina, quando eles usavam aquelas sandálias e a primeira coisa que faziam era lavar-te os pés e depois dar-te algo a andar nos seus tapetes, os grandes tapetes persas e etc. Era tão bonitos. A próxima coisa que faziam era colocar-te um pouco de azeite na mão, era extraído de um pequeno botão que se encontrava na montanha, um botão de rosa, depois de a rosa desaparecer, depois o botão perfumes finos e eles esfregam na sua cara e os raios direitos do sol palestiniano são horríveis e como veem isso cria um odor. E depois quando fazem, o anfitrião chega à porta e beija-os no pescoço e faz com que sejam bem-vindos. Como é que eles deixaram Jesus passar sem lavar os seus pés ou dar-lhe azeite para se ungir a si mesmo? Um beijo de boas-vindas. Mas havia uma pequena prostituta na rua. Todos os religiosos lá agora, a companhia inteira, não o reconheceram. E uma pequena mulher de má fama, ela olhou para dentro, talvez pelo portão, e viu-lhe sentado como uma flor de parede. É assim que ele é hoje também, entre o bando de religiões, uma flor de parede. Não é bem-vindo, indesejado, imundo, sujo, santo orador. Chamam-lhe a algum tipo de pessoa que não está no seu, na sua consciência perfeita, um cartomante, um telepata mental ou algum tipo, um nome maligno. Jesus, em poucos minutos, disse: dizei uma palavra contra o Filho do Homem, vos será perdoado, mas quando o Espírito Santo vier e fizeres a mesma coisa, só uma palavra, nunca vos será perdoado. Percebe? Mas lá, aquela pequena mulher viu que ele precisava ser atendido e ela apressou-se e entrou, foi buscar uma caixa de alabastro cheia de azeite, provavelmente tinha comprado com o dinheiro da sua prostituição, mesmo que ela poderia ter, pensando, e ele é um profeta, mas lembro-me de uma outra mulher no meu lugar, outra personagem, como uma minha, ele teve a oportunidade de reconhecê-la e foi perdoada, lá em cima no Poço Sicar, ontem à noite lá falamos sobre isso, e se só posso chegar a ele, até ele, sei que quem ele é, lhe prestarei um serviço. Se o resto deles não me interessa o que fazem, lhe prestarei um serviço, reconhecerei-lhe que ele é o Filho de Deus. Ela entrou apressadamente, aproximou-se muito dele e sentiu-se tão culpada. É assim que um verdadeiro pecador penitente se sente na sua presença, culpado. E as lágrimas caem, estavam tentando escondê-las e elas caíram sobre os seus pés. Ela ia ungir-lhe, mas as lágrimas caíam sobre seus pés, estava enxugá-las, enxugá-los e a chorar, enxugá-las nas suas mãos e seus pés estavam todos a ficar lambuzados com sujidade que estavam sobre eles. E se quiseres crer realmente nisso, o cheiro dos animais foram trilhos e nele ali sentado e as lágrimas dela caíram nos seus pés e ela estava a tentar limpá-los e não tinha. O qual é a beleza, a onda da mulher? E o cabelo dela, essa é a razão pela qual muitas de vocês, mulheres de hoje, cortaram todo isso errado. Ela pegou no seu cabelo e começou a lavar seus pés e limpou-lhes o seu belo cabelo, tirou o cheiro dele sobre si mesmo. Oh, que coisa! É quando reconheces que estás em sua presença deles, as nossas irmãs teriam de quase ficar de pé sobre a cabeça para terem cabelo suficiente para fazer isto. Então lá, ela voltou os seus pés e limpou-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijou os seus pés. E aquele velho Simão atrás disse: oh, como posso vê-lo explodir? Não reconheceu quem ele era. Disse-lhe que ele não era um profeta. Se ele fosse um profeta, reconheceria o tipo de mulher que está à sua volta. Jesus nunca moveu um pé. Ele apenas a observou e ela estava assustada. Depois de terminar, depois dela prestar-lhe o serviço, ele olhou e disse: Simão, tenho algo para te dizer. Tu me convidaste a vir aqui. Me trouxeste aqui, por outras palavras, um trunfo na sua manga. Querias me mostrar, querias provar que não sou o que sou. E quando me trouxeste aqui, devias me ter lavado os pés, mas nunca o fizeste. Devias me ter dado azeite para ungir a minha cabeça. Mas não o fizeste, nunca me deste as boas-vindas. Esta mulher, desde que aqui estou, lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou-lhes com o cabelo dela e beija constantemente os meus pés desde que aqui estou. Tenho algo contra ti, Simão. Então ele vira-se para ela. Posso apenas imaginar vê-la lá de pé e os seus grandes olhos bonitos manchados e seu rosto onde ele tinha gordura e pó fora e da estrada no seu rosto. E ela pensou: agora, será que fiz mal? Será que fiz mal? Ele disse: eu digo-lhe, os teus pecados são muitos e estão todos perdoados. Vá em paz. Porque foi isso. Ela reconheceu. Ela reconheceu a oportunidade dela, entendem? Ela fez isso. Ela lhe prestou um serviço. Os fariseus não o fizeram. Ela viu-lhe e lhe reconheceu. Reconheceu a sua presença. E o que ela fez? Ela lavou. O que é que ela liberou para si mesma? O perdão. liberado para ela o perdão dos seus pecados. O que ela fez também libertou o poder de Deus para mostrar aos incrédulos que ele era o profeta. Ele sabia quem ela era. Liberou também a alegria e o poder e a vida eterna. Isso liberou-o. Mas aquele que fincou um grande prego enorme a ser espetado nos seus preciosos pés, nunca reconheceu a presença de Deus nele. Este também queria que ele fizesse algum truque barato para ele, algum entretenimento. É isso que o mundo quer hoje, em dia. É um monte de entretenimento, não quer o evangelho, querem ser entretenidos. E Pilatos disse, eu gostaria de desejar algum milagre dele, ou algo do gênero, tragam-lhe até aqui, mesmo na presença de Deus. E rejeitou-lhe porque o quê? Que ele apreciava mais a opinião do público do que a oportunidade de estar na presença de Deus. O que aconteceu? A mulher foi perdoada e recebeu a vida eterna, mas ele perdeu a sua cabeça e enlouqueceu e suicidou-se, a afogar-se na Suíça. Ora bem, cuidado! Tão entusiasmado com a opinião popular daquele dia que ele era um Belzebu, era apenas um faz de conta, não havia realmente nada para ele. Ele, o que é que ele fez? Perdeu-lhe, perdeu a sua oportunidade na presença de Deus. Ele poderia ser perdoado. Ele disse, tenho poder para te crucificar, tenho poder para te libertar. Ele disse, não tens nenhum poder, a menos que venha do meu pai. Ele deveria saber, e se conhecesse a escritura, ele sendo judeu, deveria saber disso. Mas como velhas as tradições tinham lhe ensinado, é isso que é a coisa hoje. Se ao menos lhe tivesse ensinado bem, se o homem cresce no que as escrituras dizem, mas as suas tradições... Afastou-lhe disso. O mesmo que hoje em dia, as pessoas tomarão o verdadeiro evangelho onde o Espírito Santo está a entrar e o poder e a glória de Deus libertando os pecadores do pecado e tornando-lhes livres e batizando-lhes com o Espírito Santo e curando os doentes e mostrando sinais e maravilhas, e as pessoas afastar-se-ão dizendo, ah, agora sabem no que crê a minha igreja? Isso é um disparate. Vês, estás a desistir, estás a vender os teus direitos de nascimento. Outro Isaú. Tantas pessoas têm hoje a mesma oportunidade de estar em sua presença então, e ainda por causa da opinião popular recusam-se a permanecer na presença de Deus. Pergunto-me, amigo, esta noite, se nós as pessoas que somos cristãos na presença dele e estamos doentes, se não recusarmos a oportunidade de sermos curados apenas por acreditarmos nele, nós que afirmamos crer nele, não reconhecemos realmente a sua presença ou o que ele prometeu fazer hoje, vindicado pela promessa do dia. Jesus estava a repreender aquela geração por não crer no sinal messiânico dele. Vemos-lhe aqui, ele estava a repreendê-la, chamando-lhe de um Belzebu. Queriam que ele fizesse o sinal de Moisés, talvez abrisse o mar vermelho. Queriam que ele fizesse o sinal de David, que assumisse o trono e o governo. Mas nenhuma escritura disse que ele faria. Ele seria um profeta. Ele está a chegar, o rei. Ele então seria profeta. E ele fez o sinal que Deus disse que ele faria nos seus dias. E mesmo assim ainda estavam a querer que ele fizesse algum sinal que os agradasse, percebem? E pergunto-me se não estaremos a olhar demasiado para a frente, para algo que é certo para nós. Será que poderia ser da mesma maneira, se pudéssemos passar pela mesma oportunidade? Lembrai-vos como os tipos antigos, os tipos nunca podem falhar. O último sinal, segundo Jesus, ele disse, como foi nos dias de Sodoma, Assim será nos dias em que o Filho do Homem, não o Filho de Deus, o Filho do Homem for revelado. Vejam aqui onde se situa hoje. Amigos, poderia dizer-vos aqui algumas coisas que não é correto para mim dizer-vos, mas que vos assustariam. Quero fazer-vos uma pequena pergunta enquanto paramos, antes de continuarmos com este culto, apenas alguns minutos. Será? Poderia fazer-lhe alguma pergunta? Qualquer pessoa sabe que o mundo em posição está tudo em ordem para a sua vinda. Terremotos em diversos lugares, a lua está a chorar sangue vermelho ou vulcânico vermelho por todo lado, cobrindo-lhe, como Jesus disse, vigiem esse sinal nos últimos dias, maremotos rugindo, os corações dos homens falhando por medo e perplexidade de tempo, angústia entre as nações. Olhem para a perversão em movimento hoje. Olhem para hoje, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais, afetos naturais já perdidos. Olha para hoje como as pessoas vão ficar em casa. Isto é, chamam-se a si próprias de cristãs e ouvem personagens como Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford e aqueles que cantam hinos no domingo. E olhem para essas coisas. Eles lhes veem beijando as mulheres e coisas lá fora, quando nenhum homem deve beijar uma mulher até estar casada com ela. São glândulas masculinas e femininas que estejam onde quer que estejam. Está irado, é potencialmente um ato sexual. Quando as glândulas masculinas e femininas se tocam, é um ato sexual. E é feito, um homem beija um homem na boca, falo, ia vomitar, ou uma mulher beijando uma mulher. Porque é que é diferente, é um ato sexual potencialmente, é isso mesmo, um tipo de cristão a beijar a sua noiva. Veja, nunca se deve fazer isso, mas olha para isto hoje, todos estes filmes e coisas, um grande conglomerado de beijos, abraços, é absolutamente um adultério quase público, e em todo lado, e as pessoas estão cegas que não vejam isso. Pois é, tudo está no estado sodomita em todo lado, como diz a Bíblia. Tantas as coisas, veja nestes dias o que ele disse que aconteceria. Veja as promessas que ele fez que aconteceriam neste dia. E então examine o que está sucedendo e veja onde estamos. Então veja se ele ainda está em sua palavra ou não. Eles queriam ver o sinal de Moisés, o sinal de Davi. Isso não era para a era deles, foi prometido para a era de Moisés. E aquela era, a promessa para esta era tem de se cumprir. Ele claramente lhes mostrou, ele pela Escritura, e lhes convidou a examinar a Escritura para ver em que dia estavam vivendo. Ele está a fazer a mesma coisa agora mesmo. Examine a Escritura. Vocês creem na Bíblia o que está para acontecer aqui mesmo antes da vinda dele? Veja o mundo na posição agora, esse é o mundo. Veja a igreja onde está. Veja onde está apostatando, morna, Laodiceia, rejeitando a palavra, a coisa toda, entrando no grande concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, formando a marca da besta, ou que a Bíblia proclama estar errado, e todas essas coisas, e aí nasciam os protestantes dirigindo-se direito para ele, precipitadamente, não conhecendo a Escritura, a da tradição deles. Ou eles estão a querer um homem de poder e conseguirão um, eles lutarão em consegui-lo. Ele tinha, veja, mas o próprio Jesus declarou perfeitamente a si mesmo exatamente quem ele era. E ele provou a eles quem ele era, em sua era. E é a mesma coisa hoje. Agora veja, consideremos aquele cenário de Lucas 17 como aconteceu nos dias de Sodoma. Veja o mundo. Veja a igreja. A condição sodomita. Veja onde Ló estava. Quando aqueles homens até mesmo tentaram forçar a porta para chegar a estes anjos, estes homens. Note. Veja aqui. Veja, Abraão estava na montanha. Ele não estava em Sodoma. Esse é um tipo. Há sempre três classes de pessoas num ajuntamento religioso: crentes, semicrentes e incrédulos. Sempre esses três. E lá estavam eles. Havia o sodomita, incrédulo e o semicrente Ló e Abraão, a igreja eleita. Ora bem, observe o mensageiro deles naquele dia. Dois mensageiros desceram e pregaram para Sodoma. Eles não fizeram nenhum milagre. Só lhes chegaram e pregaram a palavra, a pregação do evangelho faz isso. Mas observe que tipo de milagre este anjo fez, que ficou com Abraão. Ele estava de costas e disse a Abraão que o nome dele foi mudado, chamou-lhe de Abraão ao invés de Abraão. Ele não teria o bebê até que o nome dele fosse mudado, nem a Sara. Ele lhes disse qual era o nome deles. O anjo lhes disse isso, e ele disse que ele visitaria Sara neste tempo da vida. E a Sara riu disso. E quando Sara riu, o homem de costas, o homem comendo carne de vitela e bebendo leite de vaca e comendo pão, um homem pôs sobre as suas roupas, um viajante, era o Deus próprio. E Abraão reconheceu isto porque ele soube os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Disse, por que disse a Sara consigo? Como estas coisas podem acontecer? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Entendes? E a Sara saiu e negou isto. Ele disse, sim, mas tu disseste agora. Ele mataria a Sara lá mesmo por ele descrer. Mas veja, ele era parte de Abraão e a nossa incredulidade em sua grande manifestação nesta hora. Nós somos parte de Cristo e ele simplesmente, veja, nós somos, veja, ele tem de cumprir isto. Ora bem, notem, nunca houve uma época na história da era da igreja. E conheço um verdadeiro estudioso aqui. A quem me refiro? Um historiador. Nunca houve. Eu pediria a qualquer estudioso da Bíblia para me citar um homem que alguma vez foi enviado à era da igreja, nesta igreja, desde a crucificação de Cristo, um ministério mundial que o nome dele terminasse com H-A-M. A-B-A-R-A-H-A-M. Abraão em inglês. Até este dia, Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino, mas onde quer que haja, G-R-A-H-A-M. Antes, Billy Graham, o grande evangelista lá, com as denominações que estão em Sodoma. Nunca. Há um moderno Oral Roberts lá, com os pentecostais da mesma forma. Será que vocês sabiam disso? Mas H-A-M, agora G-R-A-H-A-M, são apenas seis letras, mas A-B-R-A-H-A-M são sete letras. Seis é o número de um homem, organização de homens, feitos de homens, mas A-B-A-R-A-H-A-M são sete letras. Agora note, na igreja eleita, que é retirada, não essas denominações, mas a igreja eleita para se destacar, tem de receber um mensageiro também nestes últimos dias. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo aqui? Comparando com aquilo que Jesus disse, nunca antes na história fixamos e os mesmos sinais que seriam feitos. Será que vocês não percebem, amigos, e reconhecem que é Deus que desce no Evangelho, no seu povo, dando-se a conhecer? Será que não conseguem reconhecer a hora em que estamos a viver? Será que não devíamos, com um pouco de palmas, tocar piano, recitar isto e nos afastarmos da palavra a ponto de estarmos cegos acerca disto? Certamente não estamos. Reconheçamos a hora em que estamos a viver. Pedro, Natão, ou Natanael, melhor, e a mulher reconheceram isto. Eles reconheceram o sinal dele, o sinal messiânico. Igual agora a estas coisas que estou a dizer. Portanto, para esta era, Jesus disse, agora observe, ele está se referindo no passado agora, contando-lhes de uma era, Deus em qualquer era, quando ele enviou a sua mensagem, que foi a sua palavra, e a identificou a essa era, o povo que creu nisso foi de muito proveito para eles. O povo que não creu nisto mergulhou-se no caos. Sempre foi assim, como nos dias de Jesus, a mesma coisa. Observa ali, aqui de pé agora. Ele disse, como aconteceu nos dias de Jonas, em Jonas. Pois Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem. Ele disse, uma geração pecaminosa e adúltera pedirá um sinal. Agora sabes o que acho que ele estava a fazer? Ele estava a profetizar. Uma geração pecaminosa e adúltera. Gostaria de saber se algum homem, em sua mentalidade perfeita, negaria que estamos a viver numa geração fraca e adúltera, quando homossexuais, perversão e os índices de divórcios nos Estados Unidos são mais elevados do que em qualquer outra nação do mundo, e o mundo todo mergulhou no caos disso. E 3 em cada 4 praticamente estão divorciados, aproximadamente tornando a coisa toda em aproximadamente 10 anos de casamento. Estás a ver? Pense nisso. Divórcio, casar de novo, divorciar e casar de novo. Estavam a comer e beber, a casar e a dar em casamento. Veja a hora em que estamos a viver. Quando é que já esteve neste caos? Uma geração pecaminosa e adúltera pedirá um sinal, notem, e eles receberão um sinal. O quê? Esta geração. Pois como Jonas estava no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem tem de estar no seio da terra 3 dias e noites, quando o sinal? Que sinal essa geração pecaminosa e adúltera receberá o sinal da ressurreição? E hoje, depois de 2000 anos, nós ainda vemos Jesus Cristo no poder de sua ressurreição. É, entre nós e fazendo as coisas como prometeu fazer. Uma geração pecaminosa e adultera pedirá um sinal, sempre querendo mostrar-me isto, e se puderes fazer isto e fazer isso, eles receberão isso, o sinal da ressurreição. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra manifestada, habitada entre nós. Como deveríamos agradecer a Deus pelo sinal dele? Note que ele se referiu a outra coisa. Ele disse, e como a rainha do sul levantará, que a rainha de Seba, escutem com atenção, a rainha do sul se levantará no julgamento com essa geração, e ela condenará. Porque ela veio dos extremos da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é mais do que Salomão. Note, referimos-nos a isso. Por alguns momentos ele estava a ler a mesma Bíblia que nós lemos acerca de Jonas, e estava a ler acerca de Salomão. Agora, quando era a era de Salomão surgiu, ele tinha um dom de discernimento, e todo o povo, toda a nação creu naquilo. Todos eram um de coração e unânimes, todos criam naquilo. Se todos, esta noite, se toda a América somente se convertesse a Deus e crescem em Deus, é a melhor segurança que temos, será do que todos abrigos antiaéreos e tudo mais. Ninguém mexia com Salomão, eles lhe temiam, porque ele era um homem dotado, e portanto o povo cria nele, que ele foi enviado por Deus ao ponto que lhe fizeram rei deles. Todas as nações lhe temiam, não por causa do poder militar deles, mas porque Deus estava com eles. E se esta nação que afirma ser cristianismo, se ela somente pudesse, todos eles juntos, se apegassem a este grande dom que nos foi dado nestes últimos dias, o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, não o credo, o Espírito de Deus, não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito, diz Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo em forma do Espírito sobre nós, o mesmo ontem, hoje e para sempre, vivificando esta palavra, o que ele disse que ela faria. Observe com atenção. Oh, a notícia se propagou pelo mundo. Eles não tinham televisão e rádio e coisas tais naqueles dias, do modo que ia de lábios aos ouvidos. Após algum tempo, as grandes caravanas vieram desde o lado do deserto da Saara, o que é uma viagem de 3 meses de Palestina até onde ela vivia. E a fé é pelo que? Ouvir a palavra de Deus. E ela ouviu a respeito daquele grande culto que estava a ter lá. E toda vez que uma caravana vinha daquela direção, ela perguntava: vocês passaram pela Palestina? Sim. Ou como é que lá é? Ou é além de qualquer coisa? Nunca se viu tal discernimento. É exatamente como um Deus sentado lá. O Deus deles está representado num homem chamado Salomão. Bem, a fé vem pelo ouvido. O coração da pequena rainha começou a ficar faminto de ir verificar acerca daquilo. Veja, ela foi ordenada à vida. Note agora, a primeira coisa a fazer agora, ela sendo pagã, ela tinha de ir, obter permissão do sacerdote dela para ir. Assim, posso imaginar vê-la ir ao sacerdote dela e dizer: Santo Padre, ouço que estão a ter um grande revivimento lá na Palestina. Gostaria de permissão que eu fosse lá ver de mim mesma. Agora, minha filha, agora, tu não vais querer te misturar com algum, afinal de contas, nós não estamos a participar daquele revivimento, portanto, tu não podes ir. Veja, isso é apenas um monte de tolice. Não há nada de importante naquilo. Aquelas pessoas afirmam que atravessavam o Mar Vermelho e que fizeram tudo isto e aquilo. Não há nada de valor naquilo. Se houvesse algo assim acontecendo, seria bom aqui em nossa igreja. Nós ainda temos pagãos. Portanto, descobrimos que ela começou a ficar com fome. Ela disse: agora, ó, veja. Ela disse: diz-me que o Deus deles lá está representado num ser humano. E a sabedoria dele está além de qualquer coisa. Seu discernimento é maravilhoso. Oh, não há nada de importante nisso. Ela disse: mas eu poderia. Bem, veja, tu és uma rainha. Não pode estar envolvida com um bando de pessoas com aquelas. Isso, não podes fazer isso. Aquele bando de pessoas conhecidas no mundo todo como fanáticos religiosos, não podes fazer isso. Mas veja, quando Deus se põe a tratar com o coração humano, não há nada que parará isso. Marido, mulher, filhos, pastor, nada mais pode parar isso quando uma pessoa está realmente faminta por Deus. Elas irão de qualquer maneira. Portanto, ela ficou pronta para se aprontar. Bem, ela dizia: bem, eu simplesmente te direi, eu irei, terei que te excomungar do teu nosso companheirismo. Bem, faça isso mesmo. Eu irei mesmo assim, eu próprio irei descobrir do que se trata isso tudo. E ela trouxe rolos e leu o que o Jeová seria a respeito dos seus profetas, do que ele seria, como as palavras de Deus se manifestaria, como ele saberia estas coisas, como estivesse representada em carne humana, o que ela faria. E ela leu todas essas coisas. Portanto, eu lhe ouviria dizer: bem, veja, o nosso livro diz isso. Sim, veja, a minha tataravó esteve diante desses mesmos ídolos. Ela se pôs de pé e fez orações dia após dia. Nunca houve um movimento, um murmúrio, nem nada. E estou cansada. Esta velha forma morta, quero ir ver se há um Deus vivo. É pena mesmo que não tenhamos mais daquelas rainhas hoje. Assim, ela se aprontou para ir. Agora, quando ela chegou a este ponto em que devia ir, agora lembra-te que ela teve grande dificuldade. Não era tão fácil como seria para ti. Agora, note o que ela teve que fazer. Aqui está outra coisa que não quero omitir. Ela disse isto: irei lá e levarei dinheiro, levarei algumas ofertas. Se for a verdade, apoiarei isso. Se não for a verdade, então posso trazer meu dinheiro de volta. Aquela mulher poderia ensinar os pentecostais. Sim, senhor. Apoiar coisas lá. Queria isso. Zombam da cura divina e ainda assim apoiam os programas da rádio ao invés da tua própria igreja. E isso mesmo, iria e zomba das tuas próprias coisas. E ele disse: mas levarei isto, e se não estiver certo, posso trazer isso de volta. Agora lembra-te com toda aquela fortuna naqueles camelos. Agora lembra-te os cavaleiros de Ismael, que eram ladrões do deserto, estavam lá. E que coisa fácil seria cair sobre esta presa. E bem, eles matariam aqueles poucos eunucos que estavam com ela, apanhado aquele dinheiro e ido embora. Mas há algo diferente quando estás realmente determinado e Deus está se revelando. Tu estás determinado a ver a Cristo. Não há perigo diante de ti. Nem mesmo prestes atenção alguma. O médico diz que morrerás. Tu nem mesmo olhas nisso. Quando estás te esforçando para avançar, sabes que há algo lá. Algo no fundo do coração dela ardendo. A fé dele, Deus, neste Deus. 3 meses para viajar pelo deserto da Saara. Não nenhum Cadillac com ar-condicionado, não, não. Ela levou 3 meses atravessando o deserto da Saara, talvez viajando de noite, lendo os rolos no oásis do dia, até que ela chegou. Ora bem, não é de se admirar que Jesus disse que ela se levantará nos últimos dias e condenará esta geração, pois alguns nem atravessam a rua. E aqui está um que é mais do que Salomão, o próprio Espírito Santo deles. Não é de se admirar que ela se levantará nos últimos dias e condenará esta geração. Observe, ela finalmente chegou. Ela não veio com muitas pessoas. Algumas pessoas que vêm a um culto desconhecido, ela veio e levou os camelos dela e foi para o pátio, armou as tendas dela e ia ficar lá até estar persuadida. A maioria das pessoas vêm, sentam-se, talvez por 5 minutos, talvez por 25 minutos, logo que o evangelista ou alguém diz algo que seja contrário ao que ela pensa que o credo dela diz, ou e credo dela diz, lá se vão, veja, sem maneiras. Não é de se admirar que ela condenará esta geração. Ela veio para ficar até estar persuadida. Posso imaginar o primeiro culto naquela manhã, quando todas as trombetas soaram, o pastor Salomão saiu, talvez ela estivesse sentada lá atrás. Ela disse: agora verei por mim mesma, sei que é isso o que Jeová deve ser. O homem pode fazer alegações, mas eu descobrirei. Assim ela se sentou lá naquele dia e observou e viu cada um que vinha à plataforma. Ele viu que aquele discernimento era perfeito. Finalmente, digamos que o cartão de oração dela foi chamado, o que provavelmente não foi, mas chegou a hora dela de vir diante de Salomão. E a Bíblia diz que quando ela veio se apresentar diante de Salomão, que Deus deixou Salomão saber todos os seus segredos. Não houve coisa alguma oculta. Então o milagre foi feito nela. Então ela virou, voltou-se para a audiência e disse: todas essas coisas que eu ouvi são verdades, são ainda maiores do que ouvi a respeito. Percebes? Oh, não restou nada nela. O fôlego dela foi tirado dela, porque aqui estava um homem que não a conhecia. Um desconhecido revelou as coisas que ela queria saber. Se Jesus se colocasse aqui, mais do que Salomão, ele era a plenitude da divindade corporalmente, era o Filho de Deus nascido da Virgem Mãe. Ele se vestiu sobre si, o próprio Jeová se manifestou na carne. E aqui ele se encontrava, ele lá na plenitude. E ele disse que eles não creriam nele. Um maior discernimento, veja, ele era Salomão, mas Davi, mas todos os demais estavam todos nele. Todos os profetas combinaram nele, ou mais do que Salomão, até mesmo naquele dia, se ele disse: se disseres essas palavras contra mim, eu vos perdoarei, mas quando o Espírito Santo vier, será maior do que é agora, e mais condenação. E aqui nós encontramos hoje, vendo esse mesmíssimo Deus fazer a mesmíssima coisa, creio que ela se levantará no dia do julgamento e ela condenará esta geração, pois ela se arrependeu e creu na mensagem que Salomão estava a pregar e creu em Deus. Ela viu algo verdadeiro. Sabes qual é o problema hoje? Há pessoas, muitas pessoas, com as pessoas que pertencem e apenas vão à igreja e têm um credo. Veja, elas apenas viram tanta falsidade, tantas estátuas e tantos edifícios grandes e finos, e nós nunca nos devíamos para esse tipo de rebeldia. Veja, Deus não habita em grandes edifícios, ele habita no teu coração. Veja, Deus não habita em escolaridade intelectual, ele está longe disso. Ele habita em humildade no teu coração, ele habita em sua palavra, e a sua palavra entra no teu coração e se proclama e declara. Ele interpreta a sua própria palavra, através de ti, ele está a tentar encontrar alguém a quem ele pode colocar a mão para mostrar que ele ainda é Deus, percebes? E ele fará isso apenas poder conseguir alguém a quem ele possa falar. Se ele puder conseguir outra mulher com fluxo de sangue, ele ainda pode falar a mesma coisa, ele ainda pode fazer a mesma coisa, dando a conhecer, declarando: nós estamos na presença de Deus, não a reconhecemos. Faz-me lembrar de uma pequena história, talvez já contei uma vez, não sei, testemunharei neste momento, como todos. Vocês sabem, eu caço animais grandes e estava nas florestas do norte, ia caçar lá o tempo inteiro e tinha um amigo lá chamado Bert Cole. Ele era um outro caçador, mas mais ou menos metade indo, nunca tínhamos de se preocupar com ele. Ele não perdia e nós realmente éramos amigos e íntimos. Mas ele era um homem de coração mais malvado que eu já vi. Ele simplesmente não tinha coração de modo algum. Ele atirava em filhotes, em crias pequenas. Eu dizia: vocês pregadores, sem coragem, Billy, serias um bom caçador se fosses um pregador. Se não fosses um pregador, ele dizia: quem sem coragem demais? Eu dizia: Bert, isso não significa estar sem coragem. Ora bem, não há problema matar crias sem a lei. Se a lei permite, Abraão matou uma videira e deu comer a Deus. Não é o tamanho do sexo. Mas era só para ser mal quanto a isto. Ele tirava naquelas crias e simplesmente crias o Maria, porque eu sentia. Ele disse uma vez, disse: Billy, antes que começarmos essa manhã, disse: quero te mostrar uma coisa. Consegui, ele mostrou. Disse: Bert, ele com os seus olhos como lagarto, como algumas dessas mulheres tentam pintar os seus olhos. Olha nos seus olhos, parece lagartas, perceba daquela maneira. Veja, e eu disse: Bert, não faça isso. Ele disse: vocês pregadores de coração mole. Portanto, nós não estávamos, atrasei um pouco para acordar naquela vez. E aqueles viados e viados a orelhas compridas, vossos aqui, e chegam perto de ti, mas não um daqueles quando atiraram, escapando, de modo que era tarde e já tinha atirado neles. Aqueles viados estavam se escondendo abaixo, alimentando-se de noite ao luar e ficando deitados, e caminhamos até o velho desfiladeiro Jefferson, bem alto, até o monte de Washington. Tinha havia cerca de 1,8 metros. Eu disse: o que acha, Billy? Eu disse: vocês espantaram todos aqui, aquelas medalhadoras com que estavam tirando. E assim nós fomos, por volta de 11 horas, sempre transportávamos uma dessas garrafas térmicas cheias de chocolate quente e no que te ferir com sanduíche. 11 pontos, chegamos às clareiras, menos do tamanho deste ginásio e esportes, e este edifício sem mata. E pôs, sentou, encostou a espingarda dele numa árvore e começou a tentar pegar esta atrás e pensar que ele ia pegar a sua garrafa térmica. Pensei novamente, nós chegamos ao topo da montanha e começamos a ver uma direção, outra, voltamos e conhecíamos bem a região, e matássemos um viado, nós simplesmente lhe penduraríamos, e então sabíamos, íamos, ajudávamos um ao outro e trazê-lo. Achei que o lanche dele, nós separaríamos, porque era quase o limite superior da mata. Ele estendeu a mão para trás e começou a mexer para apanhar a minha garrafinha térmica, e tirou aquele pequeno apito no bolso e soprou, porque e com aqueles olhos parecidos com os de um lagarto, novamente soprou aquele apito. Agora, se algumas irmãs nossas aqui sabem, a corça é enviada mãe, e veja, aquele apito era um filhote. Ele gritou e estava grande. Corsa se levantou à volta de 11 pontos de manhã, quando um que caça viado sabe isso, é uma má hora. E ficaram, e depois ele levantou-se e volta, ele podia vê-la claramente, olhou para mim e novamente soprou. E ao invés de correr, ela saiu direto para aquela clareira. Ora bem, isso é incomum. Eles não fazem isso. Qualquer caçador sabe disso. E eles não fazem. Eles não fazem isso. Ela saiu. Ela era uma mãe. Por quê? Aquela era uma cria. Ela, veja, era uma mãe. E o Bert olhou para baixo, puxou aquela flecha e armou naquela espingarda 30-03, e ele era um atirador certeiro, e eu lhe vi apontar assim. Eu sabia que ele ia arrebentar o fiel coração dele de lado a lado, uma bala que fica no formato. Eu disse: como pode fazer isso? Como pode ser tão malvado para poder chamar aquela mãe enfiada lá e segui-la e tirar na sua cria. Como pode ser assim, tão brutal? E ponto, e eu estava pensando nisso e olhei e vi apontar assim e não pude nem conseguir olhar. Eu simplesmente, demais, virei as minhas costas e eu simplesmente me virei e... Deus, como é que podes fazer isso? Como é que um ser humano pode ser tão malvado e arrancar? Ela era uma mãe. Ela viu quando o caçador apontou aquela arma, mas será que ela correu? Não, senhor. A cria dele estava em apuros e ela estava tentando encontrar a cria dele. E me virei de costas, como disse, comecei a dizer, Senhor Deus, como ele pode fazer isso? E eu notei, esperei, a arma não disparou. E me virei e olhei, a arma estava fazendo assim. Ele não se conseguia mais segurá-la. Ele virou-se, aqueles grandes olhos de lagarto tinha se transformado. Lágrimas escorriam na cara. Ele entrou, atirou a arma na rampa e disse, Billy, já não quero isso. Guia-me a esse Jesus que estás a falar. Lá mesmo, naquela rampa, coberto de neve, eu lhe guiei a Cristo. Porque ele viu algo verdadeiro, ele viu algo genuíno. Se eles calarem as próprias pedras, clamarão. Aquela mãe não estava fingindo nada. Ela era uma mãe genuína. Não importa se fosse a morte ou o que fosse, ela se estava diante da própria morte, sabendo que a qualquer momento aquela bala lhe abençoaria no coração, mas ela estava atrás da cria dela. Oh, se somente fôssemos tão cristãos igual àquela viada mãe. Por quê? Ela nasceu mãe, nasceu para ser mãe. Nós nascemos para crer na palavra de Deus. Nós nascemos para crer em Jesus Cristo. Inclinemos a cabeça.
How many in here right now?
Quantos aqui neste momento?
Uplifted hand would say, Brother Branham,
com a mão levantada, diria o irmão Branham. Eu verdadeiramente gostaria de ser o tipo de cristão, tal como aquela pequena corça era como mãe. Eu quero que o meu coração fosse simplesmente tão cheio de Cristo que resistisse diante de qualquer coisa e ser um verdadeiro cristão, tanto quanto aquela corça mãe. E se esse tipo de experiência que quero, será que levantarias a tua mão? Que Deus te abençoe. Isso é bom. Que Deus vos abençoe. Tantos por toda parte. Estou tão agradecido por vocês ainda terem algo de verdadeiro em vós que vos faz crer. Veja, se fosse o caso que você não cresce, não seria lamentável ver um incrédulo numa condição em que a oração esteja tão, o coração esteja tão endurecido, absolutamente não possa crer, condenado, arruinado, perdido, sem saber nada acerca disto, sem saber a hora em que a morte poderia bater a porta? Tu tens de partir para a eternidade. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo, torna-te tão cristão quanto aquela fiada mãe, tu nunca verás a Deus. Estás acabado, não importa quantas igrejas te unas. Ele estava falando ali dele religioso naquele dia, Nicodemos, um homem de 80 anos, e lhe disse que ele era necessário nascer de novo, que ele era necessário tornar-se cristão da maneira que ela, aquela viada mãe lá era. Será que existe alguém que não levantou as mãos, que realmente reconheça a presença de Deus, a reconheça e diga, sei que estou errado? Quando te das conta de que estás errado, não então estás a reconhecer a presença de Deus. Mas quando não sabes que estás errado, a Bíblia diz que tu és desgraçado nesta era, e veja, seria desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, e não o sabe. Imagina se um homem ou uma mulher estivesse na rua, desgraçados, cegos, pobres, miseráveis e nus, e tu pudesses lhes dizer que estavam nus, e eles te escutassem, mas e se estivessem nus e não acreditassem em ti? Que problema mental é este? Bem, agora, é este tipo de condição espiritual que se trata. As pessoas estão espiritualmente cegas, desgraçadas, miseráveis, nuas diante de Deus, pecadores, tentando cobrir e dar as folhas de figueira de alguma denominação, e não o sabem. Poderias levantar a tua mão a alguém? Que Deus te abençoe. Isso mesmo, que o Senhor vos conheça. Antes que vocês, talvez, vocês visitantes aqui nunca viram Deus fazer nada, mas antes vejam algo, vocês ainda assim digam: eu aceitarei isso baseando na palavra. Sei que está aqui um que é mais do que Salomão, o grande Espírito Santo de Deus está presente. Eu lhe sinto, eu creio nele, eu levantarei as minhas mãos. Sou um pecador, pedirei a salvação. Pai Celestial, abençoe estes que têm as suas mãos levantadas. Pedimos que a tua misericórdia seja concedida a estes que são os pecadores. Isto é, talvez eles pertencem à igreja. Eles, isso ainda não quer dizer que não são pecadores. E eles levantaram as suas mãos e eles querem ser salvos. Senhor, há algo ao lado deles. Eles reconhecem que o Espírito Santo ali, e eles reconhecem que era Deus e que ele estava a falar com eles, que eles não tivessem a experiência que deveriam ter e levantaram as suas mãos. Tu disseste: aquele que vir a mim, de maneira alguma lhe lançarei fora. E eu sei que isso é verdadeiro. Tu disseste em São João 5:24: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará no julgamento, mas passou da morte para a vida. Quem vier a mim, eu lhe darei a vida eterna, lhe ressuscitarei nos últimos dias. Essas são as suas promessas, Pai. Eu reclamo cada um deles. Talvez alguns cristãos, Senhor, que estejam a tentar caminhar pela vida, tentando viver melhor cada dia, e eles querem uma experiência de uma melhor caminhada. Eles ergueram suas mãos também. Pai, rogo que tu lhes abençoes, que eles encontrem essa total suficiência esta noite em Cristo, a palavra feita carne entre nós. Conceda isto, Senhor, eu lhes entrego em ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Enquanto sentem calmamente, vejam só por um momento. Oh, que coisa, estou 5 minutos acima do meu tempo, perdoe-me. Eu não tive intenção de falar por tanto tempo assim. Eu vos digo, esperemos só mais por um momento. Dei-me mais só 5 minutos, por favor. Quantos sabem o que Deus era? Nós sabemos o que a Bíblia diz que Ele era. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 12, ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Não aquele que finge crer, mas aquele que crê em mim. Será que isso é verdade, meus irmãos ministros? É verdade. Quantos leitores da Bíblia sabem que é verdade? Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não podem falhar. Ele prometeu isso. Ora bem, sem dúvida que há pessoas enfermas entre vocês aí. Eu não vos conheço absolutamente. E para provar o que eu dizia faz pouco, como o anjo do Senhor nos dias anteriores, nos dias passados, Jesus disse: como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês conseguem perceber o que eu falava? Aqueles nomes e tudo mais em posição à igreja. Vocês podem entender isso? Será que conseguem perceber agora? Tenho certeza que vocês leem nas entrelinhas as coisas que eu falei. Agora, se vocês, as pessoas que estão enfermas e necessitadas, eu, que direito tenho de estar aqui? Para que me encontraria aqui como um enganador? Se eu estivesse a fazer isso nesta hora, eu faria melhor de ir. Eu prefiro morrer, eu prefiro sair e ser qualquer outra coisa do que ser um enganador. O que Deus fará comigo? Não sei se viverei até o final da noite, nem vocês, mas um enganador. Nós queremos ser. De que serve ser um enganador enquanto pode ser genuíno? Agora, olha, se afirmo que essas escrituras devem se cumprir, que li e vos mostrei as últimas noites, e que Jesus foi o que é sua presença, e agora ele está para retornar nos últimos dias, e sabemos disso através da carne humana, e ele se declarar a si mesmo desta maneira, todos sabemos disso. Agora estamos cientes. Eu vos digo agora isso em sua presença: ele está aqui. O mesmo Deus que desceu e falou com Abraão atrás dela, na tenda, ele sabia o que a Sara estava pensando. Ele soube o que ela estava pensando. Ele disse a mesma coisa quando ele veio aqui. Ele olhava para a audiência e sabia o que estava no coração deles. Uma mulher tocou na sua vestimenta e olhou em volta e encontrou-o. E o cego Bartimeu tocou na sua vestimenta quando clamou: filho de Davi, tem misericórdia, encontrando-se a 183 metros. E de onde ele passava, a fé dele parou o filho de Deus na estrada, e ele virou e disse: tragam-me aqui o pequeno Zaqueu em cima da árvore. E se escondeu, disse: pois há um pouco queria que ele fosse profeta. Jesus vindo parou bem abaixo da árvore e olhou para Zaqueu em cima, disse: Zaqueu, desce, chamou-lhe pelo seu nome. Mas quando Jesus nunca viu ainda Pedro e André, ele trouxe lá, quando ele viu chegar, disse: teu nome é Simão, tu és filho de Jonas. Chamou o nome dele, disse quem ele era, e disse a Natanael onde ele estava, o que ele fez, a mulher, em que tipo de condição estava ela, qual era a dificuldade dela, qual era a enfermidade dela. Esse é Deus, amigos. Quantos creem nisso de todo o coração? De que digam, esse tem de ser Deus. Quantos de vocês aqui sabem que eu não conheço nada a vosso respeito? Levante a mão. Só digam, sei que ele é apenas um homem, não sabe nada a meu respeito. Só estou aqui a tentar vos ajudar. Mas eu declaro, quantos leram o meu livro e essas coisas, vocês creem que é a verdade? Será que vocês creem que isso é a verdade? Isso é o último dia. E agora que o Senhor Jesus nos ajude. E se Ele vier esta noite, e que nenhum de vocês fique se movendo, fique exatamente nos vossos lugares onde estão e creiam o Senhor Jesus, virá esta noite e confirmará estas coisas que Ele disse, estas coisas que Ele prometeu. Se Ele confirmar estas coisas serem a verdade, será que vocês crerão? Creiam. Pai Celestial, agora eu falei a teu respeito o que tu eras, o que tu és. Agora gostarias de entrar tu em cena e as pessoas sentadas ali na audiência perfeitamente desconhecidas, dar-te-ás a conhecer a nós nesta noite, Senhor, de modo que saibamos e reconheçamos que estas escrituras estão cumpridas, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se estamos a viver nos últimos dias, tal como ele disse que ele se manifestaria nos últimos dias, como ele se manifestou em Sodoma, antes que o filho prometido chegasse a Abraão, bem, a semente real de Abraão, que está esperando pelo filho real, a mesma coisa aconteceria. E observamos até mesmo quantas posições, o tempo, os nomes e tudo está perfeitamente em linha, Pai. Ajude-nos, nós rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora quero que vocês orem, cada um de vocês, seja o que estiver errado, somente peça-lhe. Agora, ele é o sumo sacerdote. A propósito, quantos ministros estão no edifício? Levantem as mãos por toda parte. Acho que é 30 ou 40. Agora, quantos de vocês sabem disto? Que o livro de Hebreus, o Novo Testamento, nos diz que agora Jesus Cristo é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelas fraquezas das nossas enfermidades e o sentimento das nossas enfermidades? Será que levantariam, por favor, ajudariam? Sei que isto é verdadeiro. A Bíblia diz que é isso. Então, se ele é o sumo sacerdote, então ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então se ele tocasse, esta noite, ele agiria como agiu lá no passado. Será que é verdade? Como é que ele agiu ontem? Bem, quando aquela mulher tocou na sua vestimenta, tu dizes: oh, mas se eu pudesse, a tua fé, a toca, o físico, ele não sentiu. Foi a fé da mulher que tocou a vestimenta. A tua fé pode tocar-lhe agora. Será que crês nisso? Portanto, se a palavra de Deus está manifestada, ele revelará essa mesma coisa, mostrará a mesma coisa. Será que crês nisso de todo o coração? Muito bem, agora somente confiem nele, creiam nele, não duvidem, mas tenham fé em Deus, de que ele fará isso. Alguém nessa direção, somente ore. E somente creia de todo o teu coração. Então, alguém nessa direção, se Deus permitir que uma ou duas pessoas, vocês conhecem isso, é infalível. Quantos de vocês crerão então que nós reconhecemos a sua presença? Então, isso é tudo o que é necessário. É tudo o que é necessário. A senhora sentada ali, olhando para mim, sofrendo de coração. A senhora crê que Deus curará o teu coração, te tornará são? A senhora tem problema de coração? Se é verdade, levanta as tuas mãos. Será que eu sou desconhecido de ti? Eu não te conheço. Isso é verdade. É, muito bem. A mulher de cabelos brancos sentada ali, muito bem. A senhora de verde, a senhora levantou a mão ali, indicando que a senhora, o teu problema, o artrite. Será que a senhora crê que Deus te curará com artrite? Se é verdade, verdade, levanta a tua mão, estão a ver? Muito bem, estão a ver? Só aconteceu de levantar agora, algo veio sobre ti, Senhora. Pois não, veja aquela luz, quantos já viram a fotografia daquela luz ali? Ela pairou exatamente sobre a mulher, de repente um sentimento muito doce veio sobre ela. A Senhora foi o que causou isso, veja, Deus te abençoou, te curou, te torna sã. A Senhora crê nisso?
You believe he knows what's wrong with you?
Será que crês que ele sabe o que está errado contigo? Só ele pode curar-te.
It's a dark shadow epilepsy.
É uma sombra escura, epilepsia. Se é verdade, levanta as tuas mãos, senhor, jovem.
Think a little different.
Pensa um pouco diferente do que há alguns minutos, pois não? Notaste quando eu parei aquele chamado fazendo aquilo? Foi para isso? Por você. Agora, se creres de todo o teu coração, esses acessos te deixarão, Senhora. Aceitarás isto? Crerás de todo o teu coração que Deus te abençoe? Vai, creia nisto. Esta senhora sentada bem aqui, sofrendo de problema de estômago, a senhora crê que Deus te curará bem aqui no teu final? A senhora crê que Deus te curará, te fará ficar bem do seu problema do estômago? Senhora, aceita isto? Muito bem, que Deus te abençoe. Eu sou totalmente desconhecida da mulher, não a conheço. Ela é só uma mulher sentada ali, mas Deus faz isto. Vocês creem de todo o vosso coração agora? Muito bem. Somente tenham fé. A senhora sentada bem aqui no fim, sofrendo lá no fundo de problema de vesícula biliar. Dez pedras no pedras na vesícula biliar, fígado. Isso te incomoda? Se está certo, levanta as tuas mãos. Completamente desconhecida da senhora, se é verdade, levanta as tuas mãos. A senhora sentada bem ao teu lado, ela também está sofrendo. Veja isso, vocês não conseguem ver essa luz sobre essa mulher? A senhora tem problema de rins. Isso é verdade, ela tem envenenamento urêmico nos rins. Se isso é verdade, levanta as tuas mãos. A senhora que a tocou, então ela está sofrendo de uma aflição nervosa. Ambas são desconhecidas, vocês não são daqui, é verdade. Tu és de Iowa, és da cidade de Moines. E se é verdade, você crê que o Deus pode me dizer qual é o teu nome? Como ele disse a Pedro, se a senhora crê, o teu nome é Senhor Wolf. Se está certo, levanta a tua mão. Muito bem, Jesus Cristo te cura. Você reconhece a presença dele? Vocês sabem que ele está aqui. Então, não colocarão as mãos uns sobre os outros enquanto o Espírito Santo está sobre vocês. Esse é o Espírito Santo sobre vocês. Agora, cada um de vocês pode ser curado agora, se somente crerem nisto. Será que vocês creem de todo o vosso coração? Pai Celestial, não resta nada agora senão a fé. Nós agora renunciamos toda a escuridão. Quando o reavivamento, como eu disse no começo, a onda desce sobre a água para revolvê-la, para tirar a incredulidade dela. Agora, enquanto o Espírito Santo está se movendo de lado a lado do povo aqui, que toda a incredulidade seja tirada e que o poder de Deus Todo-Poderoso liberte todo sofredor esta noite. Eu repreendo o diabo. Satanás, tu não és nada a não ser um mentiroso e estás desmascarado bem aqui entre o povo pela evidência escriturística de Jesus vivo e ressuscitado. E eu te juro pelo Deus vivo, saia destas pessoas e deixa agir para a glória de Deus. Todos que aceitam a vossa cura, colocam-se de pé e digam: eu creio, não importa o que aconteça, quanto demore, eu ainda assim sei que ficarei curado. Eu aceito isso de todo o seu coração. Levantem vossas mãos agora. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo. Deem-lhe louvor agora só. Levantem as vossas mãos e louvam-lhe pela vossa cura, de maneira que fazem a vossa igreja, irmão.